Nós agradecemos o pesquisador, o PhD Dr. Jaime Martins Santana, que é aqui de Brasília. É, mas eu vou voltar a palavra ao Dr. Breno Rosa, porque ele quer fazer uma exposição da situação. Para mexer no código agora, só com as anotações que o Dr. Jaime colocou, também na prestação de contas, na lei de prestação de contas, como é que o Brasil hoje está especialista mesmo em analisar isso. Mexer na lei de prestação de contas e mexer na lei trabalhista, nós vamos para 11 as leis que precisam ser alteradas. Pelo menos foi o que eu estou anotando agora das leis que são alteradas. Então eu queria escutar o senhor, sobre a sua apresentação, que o senhor falou que você tem um levantamento completo, não é isso?
Sim. Tem uma apresentação gravada aqui na área de trabalho, até lá. Vários desses tópicos que foram citados pelo Dr. Jaime, né, eles estão contemplados já no projeto do Código. O Código começa por, né, unificar os conceitos, né, dispersos hoje nessa legislação, né, vigente. Né. Muitas vezes a legislação dispersa acaba colocando conceitos que uma lei fala de um jeito, outra lei fala de outro jeito. Então, o Código, de primeiro momento, ele unifica a conceituação de todos os termos para que a gente consiga dar interpretação adequada. E ele cria lá um conceito novo, né, chamado SCTI, é a Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação. E essa entidade, essa SCTI, não é uma nova pessoa jurídica, né? É uma qualidade dada àquela entidade, seja empresarial, seja pública, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, na hora que ele passa a atuar em inovação, em ciência e tecnologia. Então, o instituto, de qualquer natureza que ele seja, começa a atuar em ciência, tecnologia e inovação, ele é qualificado como entidade de ciência, tecnologia e inovação, SCTI, passa a gozar, né, dos benefícios do projeto do Código. Em seguida, o Código passa a tratar do processo de licitações e contratos, né, e a principal mudança, eu entendo, é na questão principiológica. Né. A Lei 8666, ela busca, em primeiro plano, a economicidade. Há uma mudança nesse paradigma quando nós tratamos disso no Código. Né? Buscamos pela qualidade, né? Buscamos pelo atingimento dos propósitos do projeto que está sendo levado adiante. Por isto, né, vai ser possível, como se verá adiante, né, que o pesquisador possa adquirir o equipamento de valor superior, né, se houver justificativa plausível, né, que leve em consideração qualidade, um resultado mais apurado, mais preciso, questões técnicas que aperfeiçoem o resultado e façam com que ele seja de concreto atendimento dos propósitos desse projeto. Mas aí o Código estabelece modalidades de aquisição e de contratação. É a primeira que trata aí no slide, é a aquisição direta, inclusive por importação, e o valor limitado na Lei 8666, que era de R$8.000, pela proposta do Código, passa a ser de 30 e é prevista a atualização anual, né, conforme critérios do governo. Havendo a inviabilidade técnica, né, por questões como a qualidade, ou até mesmo por assistência técnica, garantia, né, devidamente justificado pelo pesquisador, será possível a aquisição direta, inclusive sem necessidade do exame de similaridade. Né. Qual é a questão aí? A questão a ser combatida nesse caso é que, apesar da Lei 8666 prever a dispensa para equipamentos de uso exclusivo em pesquisa, ciência e tecnologia, né, há uma insegurança muito grande para o gestor fazer essa aquisição, porque os órgãos de controle, né, não entendem, né, o que são equipamentos de pesquisa, porque ele está dentro do hospital servindo às rotinas diárias, ele não vai ser considerado de ciência, tecnologia e inovação. E muitas vezes aquele mesmo equipamento vai ser utilizado no laboratório. Né? Então esse problema, né, acaba por trazer uma insegurança muito grande e, na dúvida, o gestor acaba por comprar pelo processo normal, levando aí meses ou, quiçá, anos para conseguir concluir essa compra. Outras vezes, e aí é o caso da assistência técnica ou garantia, né, há de se comprar um equipamento, né, em que os fornecedores eles apresentam um preço muito semelhante, né, no entanto, sugerem ou ofertam assistência técnica e garantia num prazos muito diferentes. Né, a exemplo do que aconteceu, né, na universidade onde eu atuei, equipamento de R$4 milhões sem nem 6 meses de assistência técnica. Né, uma vez que esse equipamento é danificado, o custo para consertá-lo é grandioso e não há rubrica para isso. Aí o equipamento se perde. Né, então, se houver necessidade, Se houver interesse daquela entidade de pesquisa em comprar um equipamento que seja mais caro, porque a assistência até em garantia ofertada por esse empresário são muito mais interessantes, se garantem a vida útil do projeto, garante a vida útil desse equipamento durante toda a vigência do projeto, então será devidamente justificado e poderá ser feita a aquisição, inclusive de forma direta. Para bens e insumos de natureza comum, né, acima do valor de R$30 mil, haverá, né, outra forma de contratação, uma espécie de licitação simplificada. Né, para as ECTIs públicas e privadas sem fins lucrativos, e aí eu quero deixar claro, as ECTIs, né, como eu falei, são o que? As universidades, as públicas, no caso, são os institutos de pesquisa, né, e as privadas sem fins lucrativos, são também os institutos privados sem fins lucrativos, todas essas pessoas jurídicas que atuam em ciência, tecnologia e inovação, públicas ou privadas sem fins lucrativos, elas farão esse procedimento, né, de forma de uma seleção simplificada, né, com um ato convocatório parecido com o que seria o edital, publicidade no Diário Oficial e no site da instituição, uma sessão pública onde haverá a inversão do processo de licitação, em que primeiro há a averiguação do preço, inclusive com a etapa de lances, e só após a habilitação, né? E aí avaliada a questão de qualidade, garantia de assistência, é concretizado, né, a compra. Né? Isso é muito mais célere. Os prazos são diminuídos, o código chega a apresentar prazos que vão entre 3 e 15 dias, desde a apresentação do ato convocatório até a abertura da proposta de valor e etapa de lance, de forma a dinamizar o processo de contratações. E veja bem, isso é para bens e insumos de natureza comum, é para mesa, cadeira, coisas que vão estar dentro do laboratório e que não são de exclusivo uso, né, na inovação no processo de ciência e tecnologia. Para bens, insumos e comuns com valores de acima de R$30 mil, no caso das empresas, aí entenda, as ECTs privadas com fins lucrativos, as empresas, né, elas usarão esse recurso público na ação de inovação com a apresentação de 3 orçamentos, né, com pessoas jurídicas devidamente habilitadas, com respeito ao fisco, né, apresentação das CNDs e tudo mais. Né, e haverá aí a concretização da compra apenas com esses 3 orçamentos. Isso é para as empresas, né, desenvolvendo ações de ciência, tecnologia e inovação. A proposta trata também das justificativas técnicas para aquisição direta. Ela prevê como questão principiológica a idoneidade da justificativa, né, o pesquisador, ele é considerado de primeiro plano idôneo até que se prove o contrário. Isso parece redundante, porque a Constituição já garante, né, que todos somos inocentes, mas não é assim que são tratados dentro das cortes de contas e dos demais órgãos de controle. Né? Então, a partir daí, essa justificativa técnica sendo considerada idônea, né, para ser impugnada pelo Tribunal de Contas dos Estados ou da União ou qualquer outros órgãos de controle, deverão ser feitos por comissões formadas, né, por pessoas que tenham a mesma qualificação técnica ou titulação daquele pesquisador que fez a justificativa. Né? Não é o caso o que acontece hoje com as fundações de amparo à pesquisa. Né? Pesquisadores pós-doutores, né, realizam projetos, encaminham as suas prestações de contas à Fundação de Amparo e são pós-doutores que vão analisar as suas contas, especialmente a parte técnica, até porque a parte financeira será feita pela contabilidade. Mas nos tribunais de contas, quem faz análise da prestação de contas técnica no pós-doutor é um técnico administrativo, né, e aí acontecem as impugnações, as glosas de valores e as condenações de gestores por terem feito supostamente mau uso do recurso público. A proposta também prevê, né, aditivos de prazo que vão extrapolar os limites atuais, como o Clóvis tinha antecipado, a legislação permite que naqueles serviços essenciais e contínuos, só nesses, poderá se fazer a contratação por até 5 anos e mais 12 meses emergencial. Né, a proposta acaba com esse limite, né, na verdade, a partir daí o limite passa a ser o da vigência do programa ou do projeto. Se o projeto é de medicina e facilmente ele poderia chegar a 15 anos, então os contratos de prestação de serviço poderão ser postergados até o limite dessa vigência. De forma que o pesquisador não tenha que a cada 2 anos, 5 anos, 1 ano, ter que estar alterando o seu prestador de serviço, o que pode comprometer a qualidade do projeto, o que pode comprometer os prazos que ele já vinha sofrendo, o que vai acabar comprometendo, na verdade, o resultado da pesquisa inteira. Naturalmente que, podendo ser feito aditivo de prazo, também terá que ser feito aditivo de valor, né, compatível e limitado ao prazo que foi acrescido, garantido o equilíbrio econômico-financeiro que já vige na Lei 8666. A respeito das regras de gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, a partir da aprovação do código, vai ser possível aporte de capital em ações de ciência e tecnologia, tanto custeio quanto capital dentro de empresas e instituições, e haverá uma quebra nessa diferenciação. Não haverá mais o impedimento de se transferir recursos de custeio para capital. Toda a rubrica será considerada investimento, né, de forma que o gestor possa submeter à aprovação do órgão de fomento uma alteração que transfira recursos de orçamento para custeio, de custeio para orçamento. Não haveria mais essa distinção. Os bens gerados ou adquiridos incorporarão o patrimônio da SETI, né, ressalvadas as normas de propriedade intelectual, foi garantida, né, dentro do código a proposta, né, de garantir a propriedade intelectual, inclusive na participação do poder público, né, como sócio dessa ação. Os bens obtidos, né, por pessoas físicas no curso dessas ações serão incorporadas à pessoa jurídica com a qual ele está vinculado, no caso a universidade, ao instituto de pesquisa, ou, se for o caso, a empresa. O desvio de finalidade, né? Nós falamos de várias normas ali para como adquirir patrimônio, como prestar contas, como comprar, né? Havendo desvio de finalidade, havendo mau uso desse recurso, né, o instituto, o fomentador, ele buscará o ressarcimento financeiro sobre aquele bem, né, para que não haja prejuízo. Isso é natural, mas está escrito também no código. A respeito do apoio à inovação nas empresas, né, trata do incentivo, né, na forma de constituição de parcerias, especialmente com as universidades, a possibilidade delas tornarem-se sócias, né, dessas empresas startups, né, Summit Capital, criação de incubadoras diretamente vinculadas às universidades, o fim da restrição às SETIs de propósito específico, são as únicas hoje beneficiadas pelos benefícios tributários, né, que vão ser também, pela proposta, ampliados para as empresas de lucro presumido. É uma discussão polêmica, há de se discutir como vai ser feito esse controle, porque essas empresas de lucro presumido têm um balanço patrimonial, na verdade, sem um controle rígido, e isso impediria avaliar, de fato, o que ela fez de investimento e o que ela lucrou naquele ano. Mas com mecanismos apropriados, né, certamente seria possível fazer a ampliação dos benefícios. Os instrumentos de estímulo à inovação, né, nós criamos ali a Bolsa de Inovação, que vai ser implementada dentro da empresa. O que é isso? A empresa, ela se associa num termo de cooperação com a universidade e com uma agência de fomento, né, para que o pesquisador saia da universidade, vá à empresa e lá passe a desenvolver uma ação de inovação, sem prejuízo da sua atuação como servidor público, né, sendo considerado seu tempo de serviço público, recebendo seu salário como serviço público e ainda estimulado por uma bolsa de inovação paga pela empresa para que ele desenvolva, né, essa ação lá dentro. Né. O limite que há hoje do servidor de dedicação exclusiva, ele é alterado, né, de forma que a universidade, conforme a disponibilidade e sem causar prejuízo às atividades acadêmicas, poderá dispor desse pesquisador para que ele se dedique à atuação dentro da empresa, lógico, dentro da área de atuação a que ele está ligado na universidade. Sendo de interesse da universidade, né, ele vai poder estar lá dentro da empresa atuando em inovação. Foi prevista a subvenção econômica às empresas, o financiamento, e esses benefícios se estendem às de pequeno porte e às microempresas. A participação societária do governo, inclusive das universidades, dentro dessas empresas que entendam vão participar de processos de inovação. A criação do voucher tecnológico, uma ferramenta internacional que é como um cheque ao portador. As empresas que prestam serviços tecnológicos se credenciam nas fundações de amparo ou demais instituições de pesquisa. E, uma vez credenciadas, elas passam a prestar serviços aos pesquisadores e eles pagam por um cheque ao portador dado pela agência de fomento. E essa empresa vai lá na agência de fomento e saca, e isso facilita. Isso dentro do limite de R$30 mil é muito mais rápido, muito mais dinâmico para o pesquisador conseguir contratar um serviço ou comprar um determinado bem. A respeito da importação de equipamentos, ciência, tecnologia e inovação, o projeto prevê a adoção de procedimentos mais flexibilizados, mais facilitados do importa fácil, né, a forma simplificada do despacho anuaneiro. Né, prevê também o caráter prioritário na análise e vistoria desses bens, inclusive com a previsão de uma orientação, uma regra programática de que a Receita Federal e a Agência de Vigilância Sanitária deverão, né, se instrumentalizar a ponto de especializar equipes, né, para tratar com equipamentos de ciência, tecnologia e inovação. E isto não seria no Brasil inteiro, porque a proposta do COD também prevê a unificação de aeroporto, né, onde vai receber esses equipamentos, um ou dois aeroportos. Né? Hoje, Guarulhos já concentra 80% das importações de equipamentos CIT, então poderia canalizar para esse aeroporto ou para, e para mais um, se fosse o caso, né, as importações desses bens. E nesses aeroportos que houvesse lá, né, departamentos tanto da Receita quanto da Agência de Vigilância, para garantir agilidade, celeridade e conhecimento técnico, né, do que se estão tratando, para não colocarem reagentes químicos e outros materiais em locais inadequados, né, causando o extravio deles. A respeito da prestação de contas, né, e o uso do recurso público, o projeto prevê, veja bem, remanejamento de valor no projeto de trabalho, né, até 30% o pesquisador poderia fazer o remanejamento sem prévia autorização do órgão de fomento. Ele faz o remanejamento e justifica a posterior. E ultrapassado o limite de 30% do valor desse projeto, necessariamente ele tem que fazer a solicitação ao órgão de fomento, que necessariamente tem que responder no prazo de 30 dias, sob pena de entender aprovado o remanejamento. Né? Essa questão ela acaba matando muitos projetos, porque no decorrer e pela dinâmica natural desses processos de inovação e de pesquisa, muitas vezes um recurso não precisa mais ser utilizado em uma determinada rubrica, e nem outro ele precisa urgentemente. E a demanda feita aos órgãos de fomento, fundações de apoio, etc., leva de 2 a 8 meses para ser respondida. E quando é respondida, ela já não é mais nem interessante, já mudou o cenário, a necessidade já é outra. Além disso, foi prevista a padronização do sistema de prestação de contas, né, de forma que os órgãos de controle e fomento tenham que se adequar a uma realidade única. A prestação de contas poderá ser feita por relatório eletrônico, a exemplo do que é feito com o nosso imposto de renda. Né? Faça a declaração pela internet, no formulário, e o pesquisador ou instituição tem a obrigação de guarda da documentação por até 5 anos. Não tendo sido atingido o propósito do projeto, e havendo claro indício de mau uso do recurso público, o órgão de controle, a agência de fomento, cobra a documentação e faz a averiguação, né, minuciosa para analisar a conduta do pesquisador. Lembrando que, na verdade, a partir desse código, o foco passa a ser no resultado do projeto, né, e a análise contábil fica sendo subsidiária. Né, tão somente se o projeto não atingir o propósito ou se houver mau uso do recurso em claros indícios, então haverá análise contábil dele. Dedicação exclusiva, a questão dos, já falei, dos pesquisadores poderem se dedicar, né, à atuação dele nas empresas. E a respeito da biodiversidade, a possibilidade de coleta e exploração do recurso genético, da fauna e da flora, sem necessidade de autorização do CGEM, né, apenas para efeito de pesquisa. Tá bom, né? Só para concluir, senador, só faltou um slide. Os projetos de ciência, tecnologia e inovação passam a estar fora do sistema SICOMV, né? Eles têm atrapalhado sobremaneira os trabalhos das agências de fomento e das fundações de apoio. E o pesquisador estrangeiro passa a ter a permissão para obter visto provisório de permanência, inclusive para poder receber as bolsas e trabalhar em processos e trabalhos de inovação. O grupo de trabalho foi influenciado por várias entidades, a BIPT, CONSECT, CONFAP, CNPq, CAPES, ABC, SBPC, CONFIS e FINEP. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas.
Nós agradecemos, doutor Breno, mas é só para registrar que agora nós fomos para 12 leis, alterar 12 leis, estou anotando a quantidade. 8.112 também. Não, 8.112 já estava, já tinha registrado ela aqui. Já tinha, então são 12. Vai, são. Então, o código altera já na chegada 12 leis. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, que pediu para falar novamente, doutor Jaime, por favor.
Eu queria fazer uma correção a pedido do vice-presidente da Fiocruz, o doutor Valcier Fernandes, que está presente. Como vai? Na verdade, eu tinha dito que a Fiocruz tinha optado por se transformar numa empresa pública. E o que foi decidido até então foi a criação de subsidiária pública vinculada à Fiocruz, né, para a qual será elaborada a proposta de projeto de lei, este sim que autorizará a presidência da Fiocruz a criar tal subsidiária. Tudo no sentido de possibilitar caminhos eficientes para a gestão. Né? Peço desculpas, está feita a correção. Um exemplo de que é necessário a gente cuidar mais dos princípios num código do que nos detalhes é aqueles 30 mil reais. Até 30 mil ou depois de 30 mil. 30 mil pode ser um bom dinheiro hoje e para um determinado projeto. Amanhã, 30 mil pode não significar absolutamente nada. Então, esse tipo de detalhamento, doutor Breno, é que a gente fica preocupado e que nós gostaríamos muito ainda de trocar ideias com os senhores para ver se a gente consegue não ter amarras daqui a 5, 10, 20 anos no Código de Ciência e Tecnologia. Obrigado.